idosos, de cuidados, muitas vezes de cuidados que o Estado deveria, pelos quais o Estado se deveria responsabilizar. Coisa diferente disto é que nós consideremos que a primeira infância e a inclusão da primeira infância na Lei de Bases da Educação não deva acontecer. E aí nós já o defendíamos, quando a IEL chegou ao Parlamento e saudamos que possamos ser mais a defendê-lo. Defendemos, e não deixaremos de defender, a perspectiva de que as crianças são sujeitos e titulares de direitos e têm direito a cuidados pedagógicos, educativos, didáticos, desde a primeira infância. Estamos de acordo que a intervenção precoce só será realmente eficaz quando ela estiver a cargo do Ministério da Educação e não encarada como um problema social, que é onde é que se deixam os filhos. Porque se nós encararmos...
Sr. Deputado, tem que concluir.
Termino. Se encararmos o problema social como onde é que se deixam os filhos, nesse caso encararemos a resposta como um depósito de crianças e não queremos que seja assim. Eu só termino dizendo o seguinte. No pré-escolar, isto só foi possível, a universalização, graças a uma rede pública. Nas creches, neste momento, nenhuma Câmara é autorizada a abrir uma creche, porque é uma entidade pública. Que eu lhe pergunto, Sra. Deputada, se está de acordo que uma entidade pública não possa abrir uma creche em Portugal?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Manuel Lofe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à deputada Carla Castro ter levantado esta questão. De resto, trabalhamos justamente na preparação da conferência que mencionou e é um trabalho claramente meritório. E menciona vários aspectos com os quais, do ponto de vista filosófico e ideológico, estamos totalmente de acordo. A tese de que deve haver uma rede de creches com uma cobertura efetiva e universal, a tese que essa rede de creches deve contribuir para uma efetiva tolerância à diferença e à inclusão, intolerância para com a pobreza e que essa rede de creches deve, obviamente, a prestação de serviços à primeira infância deve, obviamente, reduzir o risco de pobreza e da exclusão social. Então estará de acordo connosco. Há uma rede pública de creches que é necessária. O Estado não pode, e o Estado de bem-estar social e um Estado democrático como o nosso, não pode continuar, cento e tal anos depois de ter criado uma rede pública de educação e 40 e tal anos depois de ter criado uma rede pública, ou seja, um Serviço Nacional de Saúde, não podemos imaginar um país no qual permanentemente continuamos com a tese de que, no que diz respeito à primeira infância, não, o Estado não deve ter competências, deve planificar a atribuição de apoios a partir de protocolos e outras operações relativamente complicadas em muitos casos, a IPSS ou outro tipo de entidades. Nós sabemos que a realidade hoje é feita da presença esmagadora das IPSS na prestação de cuidados nesta área. Mas justamente, nós somos favoráveis, e agora refirmo àquilo que lhe perguntou ou lhe comentou a deputada do Partido Socialista, nós somos favoráveis a uma rede de creches públicas efetiva. Efetiva. A rede de creches das IPSS não é uma rede pública. É uma rede apoiada pelo Estado, mas não é pública. E onde há, Sra. Deputada Carla Castro, onde há uma, nem sempre, seguramente, uma visão assistencialista, é tendencialmente justamente nas IPSS. Nós entendemos que, exatamente como aconteceu na democrática e histórica construção do Estado de Bem-Estar Social, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, é uma rede de creche pública que deve ser feita. E aí estamos no PCP muito à vontade. Fomos os primeiros a propor a gratuitidade.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Concluo. E desde sempre, evidentemente, uma rede de creche pública. Agora, a deputada Carla Castro, tem a pena, a Iniciativa Liberal, juntamente com o Partido Socialista, votou contra a nossa proposta nesse mesmo sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra à Sra. Deputada Carla Castro.
Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de novo pelas perguntas. Nós, efetivamente, nós não concordamos que haja uma visão única de rede pública de creche. Nós, insisto, há uma conjugação de público, privado e setor social e nós defendemos, tal como defendemos a educação, tal como defendemos a saúde, uma dissociação entre a necessidade efetiva, o prestador, o financiador. As entidades não têm de ser as mesmas. E depois, muito dos projetos em concretos, onde nós vamos ver o detalhe, o que está por trás é essa concepção. A senhora deputada, a Joana Mortágua, perguntou em concreto, nomeadamente em relação ao poder mais concreto, mais de poder local, um exemplo concreto, qual é que haveria o problema de uma autarquia abrir uma creche. Não vemos problema nenhum em concreto. A questão é, a solução única não pode e não deve ser essa. Aliás, O Estado não é bom senhorio, o Estado não é bom construtor, o Estado não tem sido capaz de prover nem uma rede de creche, não tem dado uma capacidade ao alojamento estudantil universitário e, portanto, falha clamorosamente. Os privados são efetivamente melhores a fazê-los e a conjugação com o setor social funciona melhor. Mas há uma coisa que eu quero também esclarecer ainda em relação à intervenção do Bloco de Esquerda. É que a universalidade não significa obrigatoriedade. São coisas diferentes. E, portanto, aquilo que nós defendemos, nomeadamente do 0 aos 3 anos, é garantidamente uma universalidade e não a obrigatoriedade, que são temas bastante importantes. Agora, acabamos na essência por concordar em que quer as orientações pedagógicas, quer o facto de estar sob a alçada da segurança social, a tónica de desenvolvimento não é aquela que é primordial. E essa deveria ser aquela que deveria, na nossa opinião, quer enquanto ser detentor de direitos, quer enquanto promoção de indivíduo, aquela que deveria ser a privilegiada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro, para uma intervenção. Sr. Agora, Presidente, passamos para o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeira.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, dá-me licença?
Sim, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, Vossa Excelência pretende usar a palavra para, invocando qual figura regimental?
As condições de trabalho de uma forma simples, apenas para pedir...
Não, mas
para...
qual é exatamente a figura...
Condições de interpelação à mesa.
Interpelação à mesa, tem a palavra, Sra. Deputada. É só para que fique no registro, assim fica tudo mais organizado. Não é um exercício punitivo da parte do Presidente da Mesa, é mesmo só para que as coisas fiquem mais claras para as pessoas que vão ter responsabilidade de fazer a ata da nossa reunião. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Eu gostaria de pedir para distribuir aos grupos parlamentares este mapa, que é do Eurostat 2020, em que demonstra que a taxa de cobertura de creche em Portugal, a nível da União Europeia, Portugal situa-se no sétimo lugar, ou seja...
Sra. Deputada, muito bem, não tenha a necessidade agora de esclarecer o documento. O documento é público, está com certeza ao alcance de todos os senhores e senhores deputados, mas de qualquer maneira reiteramos, certamente, reiteramos a distribuição do documento. Muito bem, façam chegar à mesa que nós falaremos distribuir. Assim sendo... Vamos mesmo ouvir a Sra. Deputada Alma Ribeira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, ontem o Sr. Primeiro-Ministro reafirmou que não vê nenhuma ilegalidade na atuação do SIS, naquilo que o próprio considera ter sido o roubo de um computador no Ministério das Infraestruturas. É grave não ver ou dizer que não se vê a ilegalidade de uma intervenção que extravasa claramente as atribuições do SIS. É péssimo insistir em não ver e pura e simplesmente não retirar nenhuma consequência do sucedido. Mais grave seria se, no fim de contas, ficasse tudo na mesma. E é isso que veremos quando a proposta do PCP para permitir uma real fiscalização do circo pelo Parlamento for discutida e votada. Mas essa não é a única coisa grave que o Sr. Primeiro-Ministro não vê. Depois do debate a que ontem assistimos, é incontornável perguntar: o Governo não vê que o quadro que pinta não bate certo com a vida das pessoas deste país? Não vê que quando se regozija com o déficit, a dívida, o crescimento económico e se auto-elogia, fica a faltar explicar porque é que então a vida se dificulta a cada dia para a generalidade dos trabalhadores? O entusiasmo com a notável performance da economia portuguesa, que ainda não se traduz no bolso dos portugueses, é o novo. A vida das pessoas está pior, mas a do país está muito melhor. A primeira frase é de um ministro do atual governo, a outra é de Luís Montenegro, nos tempos do governo PSD-CDS, confirmando que, no essencial, PS e os partidos à sua direita convergem na ideia de uma economia ao serviço da acumulação de lucros e de submissão à União Europeia. Não admira que tenham de esticar, de fazer render o mais possível todos os casos que o governo oferece de bandeja, uma vez que, se assim não fosse, não teriam de facto nada para dizer. Não há bate-boca que disfarce a cumplicidade nas opções de fundo ao serviço dos grupos económicos e financeiros. PS não responde aos problemas do país, nem PSD, Chega, Iniciativa Liberal, CDS representam uma alternativa. E isso é comprovável. Habitação, um problema dramático. Milhares de famílias estão a ver a prestação multiplicar-se em centenas de euros. Outros tantos não conseguem pagar a renda. O PCP avançou com medidas de proteção da habitação, entre elas pôr os lucros da banca a suportar os aumentos das taxas de juros. Votos contras de PS, PSD, Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega e do PAN. Têm soluções reais? Nenhuma. E, entretanto, os maiores bancos portugueses preparam-se para entregar aos seus acionistas 1,15 mil milhões de euros em dividendos.
O custo de vida está incomportável, com as pessoas a cortar na alimentação em face dos preços especulativos. Lá convergiu o governo no IVA zero, sabendo perfeitamente que sem controle de preços isso seria apenas uma transferência direta de receita para os grupos da grande distribuição. O PCP apresentou a proposta de controle dos preços de bens alimentares essenciais que esbarrou nos votos contra do PS, do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Resultado? Uma grande fatia dos salários e das pensões continuam a ficar no supermercado para que a Sonae lucre 26 milhões de euros e a Jerónimo Martins 140 milhões só no primeiro trimestre deste ano. Falemos de pensões. Quantos reformados não escolhem entre a comida e os medicamentos? O governo foi agora forçado a fazer um aumento que pela lei devia ter feito em janeiro. O que se exige agora era um aumento intercalar de 9,1% no mínimo de 60 euros, mas essa proposta foi também chumbada. Fala-se de salários. Os resultados económicos anunciados não estão a impedir que os trabalhadores de empobrecer. Há 3 milhões de trabalhadores em Portugal que recebem menos de 1.000 euros brutos por mês. O governo, depois de andar a dizer que não se podia aumentar salários para não causar a tal espiral inflacionista, agora diz que aconselha as empresas a aumentar salários. Só que não basta aconselhar. Nem aumentos do salário mínimo nacional para 850 euros, uma vez mais graças aos votos do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, nem aumento geral dos salários, nem estímulo à contratação coletiva, nem valorização dos salários da administração pública. O que vemos é a riqueza cada vez mais concentrada a traduzir-se em lucros obscenos, à custa de trabalhadores explorados, mal pagos e exaustos. É essa a economia de que o Governo, o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS defendem. É essa economia, a da exploração, que vai de vento em popa. Diz o Governo que este é o tempo do trabalho digno. Que o digam os trabalhadores da Dunkirk, que estão hoje em luta por salários dignos. Que o digam os trabalhadores dos bares da CP, que estiveram meses sem receber com a complacência do Governo. Os do Lidl, prejudicados por fazerem uso dos direitos de maternidade e paternidade. Os dirigentes sindicais, perseguidos em várias empresas neste país. Que o digam todos aqueles que lutam, ao dia de hoje, e não são poucos, para o seu trabalho ser respeitado, reconhecido e pago com dignamente. PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega recusam-no, como recusaram os reforços dos direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, ou na limitação do recurso ao trabalho temporário propostos pelo PCP. Senhores deputados, enquanto alguns nem conseguem conter o entusiasmo que os rocambolescos episódios do Governo lhes provocam, as pessoas estão em muitos casos a viver situações de verdadeira aflição. Os jovens esses não conseguem fazer a sua vida neste país e são obrigados a emigrar. O Governo acena com os seus resultados enquanto rejeita medidas de justiça que redistribuam riqueza para quem a produz, que belisquem nem que sejam os grandes interesses económicos. Tendo todos os meios para o fazer, não resolve o problema da saúde, permite que fechem serviços, que haja 1 milhão e 600 mil portugueses sem médico de família. Fazem-se declarações de amor ao SNS, mas para o defender é preciso fixar profissionais, enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos e não fazendo o favor aos grupos do negócio da saúde a deixar definhar ao recusar, juntamente com o PSD, com o Chega, com a Iniciativa Liberal, as propostas do PCP. Permite-se que a escola pública fique sem professores, quando estes apenas exigem respeito pela profissão. Em vez disso, o Governo puxa pela imaginação de forma a contornar as reivindicações dos professores e não repor o tempo de serviço prestado. Por que não resolve o problema dos estudantes do ensino superior, avançando de uma vez por todas com a construção de residências públicas, utilizando o património imobiliário público, como propõe o PCP? Por que não trata de dar os meios à justiça para que esta funcione, reconhecendo também os seus profissionais? A justiça espera e desespera pela ação do Governo. E esta política destrói a saúde, a educação, os serviços públicos. Prejudica pequenos produtores e empresários, os utentes, os jovens, os menos jovens, todos os que vivem do seu trabalho neste país. Esta política só serve os mesmos de sempre. Protege o lucro de uns poucos enquanto sacrifica a larga maioria. É esta política que impede o país de avançar, de trilhar um caminho alternativo de desenvolvimento e de justiça social. O país empobrece enquanto o Governo vem aqui acenar com resultados económicos que ninguém vê na sua vida. Mas não tem de ser assim, e não será. Bem pode o Governo e os que com ele convergem continuar a insistir na política de direita, que a necessidade de mudança e de uma vida justa, para terminar, a necessidade de mudança e de uma vida justa falará sempre mais alto. A maior cegueira é mesmo a de viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Mas ela aí está. Há esperança e confiança. Há uma política alternativa vinculada aos valores de Abril, cumprindo a Constituição. Há caminho para andar. Há um país soberano e desenvolvido a construir. E há um mundo melhor a alcançar. E estamos cá para isso.